Não, eu falo, as pessoas não sabem a paciência que eu tenho. O Pedro tá estressado. É que assim, é tanta coisa que aconteceu. Aí eu falo qualquer coisa. Ah, porque é cada coisinha, é tudo. E eu falo, tá cada dia mais difícil. É
Sabe o que é
difícil. O
interessante?
que é interessante? Fala.
Eu notei que tinha um comentário nos últimos episódios. Ah, eu desisti, eu tô mandando áudios aqui e tudo mais, tal, pá, vocês nem vão ver. De certa forma, tudo que tá descrito ali tá certo. Primeiro, os áudios realmente foram mandados, eu fui ver na caixa de entrada. Segundo, a gente realmente
Esqueceu.
não deu play.
Esqueceu.
E terceiro, a pessoa comentou, tipo, ah, eu não sei se eu mando, se vocês estão vendo. Então, tá certo. É tipo, mandando ou não mandando, a gente leva muito tempo pra lembrar que a caixa de entrada existe.
Chita-se em casa, viu, mulher?
E é isso.
Não, concordo e a verdade é, eu não sei se vocês já repararam, mas nós não temos assim um planejamento, tanto que esse vídeo aqui é um completo mistério, né? Nós não
Ninguém sabe
temos uma
disso.
linha de raciocínio e nós não temos uma assim um senso de progresso e continuidade das coisas. Alguém mandou no meu Instagram que falou que o cenário desse estúdio novo aqui ficou muito assim, mas muito caseiro, assim, mas muito
Sério que você recebeu isso? Sério que você recebeu isso?
é assim, parece uma casa mesmo, tal. E você acha que é o quê? Você acha que a gente vai pagar pra alguém pra montar o um cenário de uma casa? Você mora onde? É
Caralho,
uma
irmão.
casa. Eu moro numa casa. Vamos contratar estúdio. Não, mas eu quero. Assim, inclusive, todos esses livros foram comprados só pra
Caralho, não, é
cenário.
foda. Ficou muito caseiro, é foda. Puta que
É, não, que
pariu.
bom, né? Porque seria um lugar. Parece ser um lugar confortável de mudar, de morar. Porque isso aqui não foi planejado. Ó, a mudança que a gente fez. De vez em quando vai ter episódio aqui, vai ter episódio na casa do Adriano. Mas a mudança que a gente fez, esta mesa que está virada para cá, que ela está meio que em diagonal, né? Ela fica paralela aqui a esse estante na hora que a gente vai comer. Mas isso aqui não é um estúdio, isso aqui não é assim, um cenário, não é nada cenográfico aqui, é tudo real. Os livros aqui são reais, não é assim um parede, sabe aquele jornalista pau no
São
cu?
livros de verdade, né?
É, não todos, mas não é que esses jornalistas ali colocam um fundo. Ou um monte de livro aí que é igual, comprou um sebo, né, pra economizar, pra montar cenário. Ou tem um fundo verde aqui, que parece uma biblioteca,
A gente
sabe?
pode pintar os seus livros de verde. Nunca tinha pensado nisso, né?
Desafio.
Você nunca tinha pensado nisso,
Não, a
né?
gente vai pinta eles de verde e depois coloca um croma com os mesmos livros de anteriormente. Fica perpétuo.
A gente já
A
tem
gente não precisa.
agora um negócio aqui perfeito. Vai ser o George Orwell mais estranho de todos aqui.
É, George Orwell. Eu falei, tem
Ó.
três grandes autores aqui: George Orwell, o Theodor Dorimpo e o Alberto Camus. Na verdade, tem quatro, né? Tem o C.S. Lewis ali também.
O
E.
C.S. Lewis, ele
Não,
é muito bom
é
em
que você
jogos de
tá no
primeira
comentário.
pessoa.
Eu quero. Alguém comentou nesse canal aqui que é, eu tenho o mesmo. Alguma coisa assim. Que eu tenho o mesmo gosto de uma menina. De livros, né? De uma menina hiperatualizada de 18 anos.
Você
Certo?
é o mesmo gosto de mim,
Vá
você
tomar no cu. Eu sei que essa menina aí de 18 anos lê mais que você.
Cara.
É que eu estou nesta fase, mas estão várias fases. Quem lê bastante tem fases. Então são várias fases. Ó, oh, coisinha acordou? Coisinha acordou.
Não, mas o principal é, tipo, esses livros que ele já leu,
É.
os que ele está lendo estão ou na casa de vossa progenitora ou em outros lugares. Ali tem uma pilha, é que não está atrás da câmera. Ali tem mais, faz uns 100 livros que já foram lidos e que não merecem ficar na estante e que serão passados adiante. Então tem três tiers de livro: os que são para guardar, os que estão sendo lidos e os que vão embora. Então, assim, julgar por esses daqui, esses são os que já ficaram.
Sim. É, inclusive, por exemplo, tem o Narnia ali do
Porque todos
C.S.
aqui
Lewis.
embaixo, né, você colocou também, tem os que são muito grandes. Mas tudo bem.
É, embaixo que não aparece pra vocês, aparece os box, né? Que box é muito pesado e essa estante aqui ela não aguenta muito.
Nossa, tem coisa leve aqui embaixo. Coisa
É,
muito leve.
se alguém quiser doar, pelo amor de Deus, eu quero comprar o 4, esse aqui é o primeiro, né? Porque o mais barato que encontrei é R$ 200. Eu não
Do
vou pagar
Preacher?
R$ 200, é.
O que é um Preacher?
Pô, você não... Cara, vê a série do Amazon.
O que é um Preacher? Vai ficar a
É
pergunta.
muito foda, cara. É uma história assim. Sabe esse politicamente correto que existe hoje? O Preacher tá pouco se fudendo. Tem o Arseface, que é o cara de cu. Que ele deu um tiro de shotgun na cara dele.
Virou um cu a cara dele.
É, e chamou ele de Arseface, que é cara de cu. E essa é uma das coisas mais leves que
Caralho.
tem. É muito foda, tem demônio, tem anjo, fazer um negócio muito bem construído.
Tá totalmente fora de trilha coisa. Ó, o Tetzner aqui, ele comentou que a gente falou de separar a briga de cachorro e teve uma briga de cachorro no último episódio aqui.
Ali é fusível.
Ele explicou, quando for separar a briga de cachorros, ele sugere sufocar o que está atacando. Assim ele vai sufocar. Ficar sem ar e vai ser obrigado a abrir a boca e soltar outro cachorro. Só que assim, eu entendi o que você falou, Tetzner, mas do jeito que você escreveu, parece que eu cogitei sufocar o cachorro que tá sendo atacado.
É assim, tinha a opção entende, de tipo, sufocar...
Você tá apanhando? Eu vou ajudar você aqui.
É, você tinha a opção de...
Que horrível, cara!
Dá a impressão que você tava em dúvida se você ia sufocar o cachorro ou se você dá uma bicuda na boca dele. Não era essa a nossa intenção.
Eu entendi o que você falou, Tetzner, mas novamente...
Mas você não entendeu o que nós falamos.
Um cachorro apanhando, sendo mordido, e um cachorro mordendo. Eu perguntei jeitos de parar o cão mordendo. Eu não perguntei qual cão.
Depende, você gosta dele ou não. Você tá preocupado com a dor dele ou não.
Tem um Doberman batendo num pastor alemão. Você fala, não, eu vou ajudar o Doberman. Não, cara, não foi essa dúvida.
Não, e fora que tem aquela coisa, né? Você vê dois gorilas brigando no zoológico. É, cadê o responsável? Tá longe. Porque ele tá sendo inteligente. Como é que você separa dois gorilas?
Acho que se tem dois gorilas lutando, 300 quilos, gorila 250, não sei.
Cara, eles pegam pelo nosso pescoço assim.
É, né, te levanta assim, te explode, né? O que você faz? Você joga dinamite nos gorilas pra
separar? Você espera acabar.
Não, eu sei que gás funciona. Pode ser o bicho mais forte do mundo. Gás funciona. Ele vai...
Dorme. A maioria das vezes é
só que
você
joga
com
uma granada de gás?
Napalm, né?
É, napalm separa tudo. Né? Separa até países.
É, mas eu não tenho o que fazer. Tem que esperar eles acabarem de brigar. Você vai fazer o quê? Dois hipopótamos brigando.
Qual o peso médio de um gorila?
Eu acho que é uns 250 quilos.
Bem, eu só me alimento de informações. E elas não têm calorias.
Essa foi a coisa... Ó, estamos no final de 2023. Já dá pra montar o ranking. Essa foi a coisa mais escrota de tentativa de ser radicalzinho, legalzinho, idiota que deu errado que eu vi nesse ano.
Olha, eu vou até tentar mais uma vez. Qual o peso médio de um gorila?
Peso é um conceito tão interessante, né? Um aqui, outro na Lua, outro em Vênus. Ainda assim, eu tenho peso zero.
Cara, isso foi a coisa mais idiota e burra para uma pergunta direta e objetiva simples. Isto foi idioticamente burro.
Cara, me lembra aquelas pessoas... E aí, se vê amanhã? Depende, cara, porque todo dia que a gente acorda é um mistério.
Nossa!
É, bro, exatamente nossa, isso. Nossa, você tava explicando que o peso é diferente lá nos planetas porque o peso é igual a massa vezes a gravidade. Vai tomar no cu. Eu peguei... Perguntei o peso médio do gorila. Por que você não respondeu? Dois. Nossa. Nem que você responda errado.
Caralho. Não, isso realmente foi ruim. Isso foi objetivamente ruim.
Sim, sim. Mas eu acho que é uns 250 quilos, aqui a gente pode corrigir a gente.
Não, agora vai ficar no ar isso aí, porque o peso é relativo. Vênus, por exemplo, é um planeta, você sabe que existe, mas você nunca comeu ele, então você não sabe o gosto.
É Uranus também, né?
Não, essa daí não funcionar em português é triste, porque foda. É muito boa, né? Muito bom. Mandou para o Urano. Não
Uranus.
É muito bom.
É, que já deixou de ser planeta, né? Você vê que a gente vai ficando velho e as coisas mudam, né? Porque antes tinham 9 planetas, mas agora tem 8.
Mas é Plutão que não é um planeta, não é?
Eu sei.
Caralho, o que você fez, cara?
O que eu tô dizendo é, quando a gente ia aprender o ensino médio, tinham 9 planetas. Ah, eu acho que tem um site que fala as coisas que deixaram de ser verdades do
isso
ano.
Isso é legal.
É, a partir do ano que a gente se formou. Porque tem coisas que as coisas vão mudando, a ciência vai evoluindo e tal.
A
né?
língua portuguesa foi reformada depois que a gente se formou.
É, ficou pior. Você vai ficando velho, né? Não, porque é o meu tempo. Mas a reforma ortográfica foi uma coisa... Eu lembro, meu, como é que as pessoas vão explicar como é que se escreve linguiça? E quem lê, lê com a entonação correta.
O Arara do Bahia aqui, que tem o Arara do Bahia que comenta...
Aliás, obrigado pela sua participação, porque você é realmente ativo aqui no nosso canal.
Não, veio aqueles negócios, tipo, o que você acha do comentário acima? Aí eu dei uma classificação de 0 a 5 e daí tive que marcar que foi um comentário inteligente.
Foi.
Cara, o YouTube acabou de avaliar o seu comentário, cara. Parabéns.
Você tá subindo na vida.
É. Ó, vamos ver o que mais temos aqui de coisas. Não temos aqui comentários muito relevantes, tá? O pessoal falando que o nível subiu muito rápido de loucura em 3 minutos. O pessoal concordou que comprar resto de rico barato é bom demais e super apoia a dica. Muito bom. Estamos a 0 episódio sem estar no Quid.
Quid. Puta, a gente não falou.
No outro? É. Fudeu. Puta,
caralho.
Tem uma vontade.
Puta merda.
Droga, mano.
Mas eu acho que a gente não vai bater esse recorde de 2 aí, que alguém faz o máximo é 2, né?
Esse comentário aqui é o melhor. Que evolução? Saiu de um batatafone para um batatafone com esteroides. Muito bom, né?
Não entendi.
Que a gente tava filmando com um batatafone, agora é um batatafone com esteroides.
Tá? Ele voltará. Isso aí que está aí não estará aí da próxima vez. Isso aí está emprestado. Ele, inclusive, não sabem nem que está emprestado. Alguns caracterizam furto temporário, porque ele voltará, né? Mas é aquela qualidade ruim, né, que é o nosso objetivo, né, porque a gente não pode melhorar, ela voltará. Mesmo porque só não está ruim agora, porque o celular, que é o meu segundo celular, que é aquela coisa que você não faz nos primeiros celulares, né? Eu perdi. A última vez foi lá na casa do Adriano e eu encontrei ele hoje. Qual foi a última vez que eu fui na sua casa?
Puta, acho que faz...
Foi quase um mês, né?
Quando você perdeu o seu celular. Então...
Obrigado, seu otário.
É, você que perdeu o celular, caralho.
Então acho que faz uns 25 dias. Então,
aí quanto tempo durou a bateria,
é
isso?
É, aí eu fui lá encontrar, tava no meu carro, dentro de uma bolsa que eu nem lembrava que eu tinha, né?
Ah, achei o comentário da garota mística de 18 anos, foi esse cara aqui.
Cadê?
É o último comentário.
Vamos dar os nomes, né? Aerofólio para meu Celta.
É sério que
não. Olha, eu só não vou esculachar mais você porque isso aqui.
O seu nome
você
já
parece ser um cara legal. Só por esse. Eu só queria saber assim, se você vai colocar o aerofólio aonde, porque ele não é sedã, então você vai colocar no cu, porque não tem, ele cai ali.
Você nunca jogou Need for Speed, é no teto?
É, eu sei que os caras colocam no teto, velho, mas não faz a menor
aerofólio no teto, irmão.
Não faz a menor diferença. Mas o Celta pelo menos demonstra um certo gosto refinado seu. A coisa mais interessante desse episódio foi perceber que o Pedro se pode ter o mesmo gosto para leitura de uma garota mística de classe média de 18 anos. É... Eu acho que você pode, entre... É que nem eu perguntei no escritório uma vez. Escuta, você tá muito ocupado ou você pode ir se fuder? Porque eu estava numa reunião e ele... reunião, né? Pois é, você tá ocupado? Você pode estar com tempo pra se fuder? É mais ou menos o seu caso aqui. Mas vamos falar de livro? Porque eu tenho... Ofendendo a audiência, né? E chegou um que eu comprei, mas tava sem estoque, eles entregaram depois. Que é esse aqui...
Que está no plástico.
É... Prisioneiros da Geografia, 10 mapas que explicam tudo que você precisa saber sobre política global.
Tem,
sabe uma coisa que eu pensei?
Tem anexando já a Não. Guiana? Tá atualizado já o livro, aí, caralho.
Se já foi escrito, é verdade, né? Mas uma coisa que eu parei pra pensar, foi assim, todo mundo acha que é independentinho. Ai, nossa, eu sou um livre pensador. Ai, eu não sou independente de nada, eu sou um único no universo.
Não, mas você
e
só
cara,
tem 18 anos.
Eu sei, é verdade. Eu sou místico, né?
É místico.
Mas, cara, só o fato de eu mudar da minha casa anterior pra casa, agora a minha vida, a minha rotina mudou tanto. Como a gente é influenciado por onde a gente está?
O ambiente caga com tudo na sua vida, dependendo. Você tá confortável num lugar merda, você tá num lugar merda. Você tá confortável num lugar bom, você tá num lugar bom. É óbvio, não tem a parte de estou confortável. Essa parte está errada da frase. É lugar merda. Lugar bom. Tem gente, e não tô nem zoando, não vou citar o parente em específico. Ele mora num lugar zoado. Por quê? Porque é divisa de município.
Você vai contando, eu vou fazer umas coisas que eu mais gosto, que é fazer livro. Aí, dica pra você. Tá em plástico, ó, você pega aqui pelo meio, abre, que aí você não precisa de ferramentas, entendeu? Isso de abrir vários livros, né? Você acaba...
Você tá... Aquele cheiro de livro, né? Que sobe assim, você...
Ah, cheiro de impressão, de capitalismo malvadão que chegou aqui em casa.
Mas então, o cara mora num lugar zoado e assim, é divisa de município. Então, sabe aquela rua estourada que nem o município A conserta, nem o município B conserta?
É, no meu caso, eu morava 24 São Paulo.
É, ali era até que conservado, falando de um lugar zoado mesmo, viu? Aí, ele mora lá, tipo, há 30 anos, ele deve ter 35. E daí ele, mano, eu tô acostumado aqui, começou a reformar. Começou a reformar, reformar, reformar. Não estou brincando, uma casa, assim, tipo... pica, desgraçadamente foda, você consegue por R$500.000. Ele deve ter gasto, naquela casa, no lugar merda, R$500.000. Levou anos. Ele construiu um mausoléu ali. Você olha, parece, tipo, sabe o obelisco no centro de São Paulo? Você que não é de São Paulo, digita obelisco. Você vê que tem um pintolhão de pedra no meio de São Paulo, ninguém sabe por quê. Porque né, tem um pintão lá.
Alienígenas.
É, tem um pintão lá, tem um pintolhão. Ele fez aquilo. Ele fez um sobrado de 20 andares. Ele fez um prédio absurdo. Aí a minha questão é... A pessoa tá tão acostumada com o ambiente bosta... Tipo, estou confortável no ambiente bosta... Que fez o maluco gastar o dinheiro de uma baita casa... Num lugar lixo. E ficou uma merda. Só ficou grande. Você vai... Você cai na rua dele quebrada, fudida. O posto de saúde tá fechado e pegou fogo.
Troller.
Aí você, caralho, mano, que merda você fez. E você olha em volta, tem lugares ainda um pouco mais piorzões assim, que também fizeram isso. Você vê que tem uma casa ali que o cara gastou, só faltou colocar revestimento de ouro num lugar merda. Aí você, puta que pariu, quanto você está assim, convicto de que você tem que viver ali. O cara trabalha a uma hora e meia, duas de carro dali. E todo dia ele faz isso. Aí você fala, mano, tudo na sua vida tá errado. E é o que você falou, o lugar que a gente tá arrebenta com a nossa vida, a gente, mas eu tô confortável nesse lugar merda. Esse cara é o confortável do lugar merda.
Prisioneiro da geografia.
O que eu faria, eu preferiria, com o meu padrão de vida, viver num lugar menor, menos aconchegante, mas que é de melhor qualidade. Que eu saio na rua e eu não sumi, porque eu tenho 18 bueiros sem tampa na minha frente. Eu prefiro morar num lugar muito mais simples, que é mais tranquilo. Só não, mas o cara não, o cara quer luxo no lixo.
O que eu tô dizendo é assim, tipo, são as pequenas coisas que você não percebe que ajudam e fazia falta, mas você não sabia porque você nunca viveu isso, né? Eu posso daqui, e numa distância de duas quadras em direções assim, eu tenho quatro padarias para escolher. E a qualidade do pão, assim, eu ainda fui experimentar em todas. Agora tem a padaria que a gente foi lá e o pão deles é excelente. Eu não vou falar não porque não tô patrocinando. Mas e tudo que tá ali eu gosto. E uma coisa que eu acabei fazendo, antes como as coisas eram distantes, porque ali era bem assim, era divisa de cidade e era pouca coisa, supermercado a 1 quilômetro mais ou menos, mas no geral não era um bairro muito...
Era um tipo andar a pé.
Não, era um bairro muito comercial. Você é boba, né? É um... Olha a risada de boba. É, pra essa bobada, anda direito. É pior se fazer isso. Tipo o cara que não quer tomar chuva, corre, fica mais molhado ainda. Ah, que coisa. Casamento, senhoras e senhores. E ele, como ele era muito residencial, tinha poucos serviços ali, poucas coisinhas, né? E aqui, a gente parou de fazer compra do mês, por quê? Vamos fazer a viagem, a gasolina vale a pena. Vamos no mercado, depois vamos no outro, depois pegar as compras e puxar.
Você começa a pular, né? Tipo, tá sem leite há 2 dias. Mas não, calma, não acabou o alvejante. Aí acabou o alvejante, o leite. Assim que acabar o sabão, a gente vai. Você tá 18 dias sem pão, há 7 dias sem alvejante. Acabou o sabão.
O açaí faz isso. Não, a gente vai comprar pasta porque só tem 3 em casa. É o açaí que faz isso com você? Eu vou comprar café? Não, só tem 2 pacotes. Eu não sei se vai durar até a próxima compra do mês.
Eu vou ensinar uma coisa histórica, já que você está com livros históricos. Você aí, brasileiro, que talvez esteja fazendo errado. Não existe compra do mês. Seus pais, você que tem a nossa idade, você que está com 30 indo para 40. Você passou por isso? Não, seus pais passaram. Seus pais tinham um negócio chamado hiperinflação. Ele recebeu hoje... Deu 30 segundos, o dinheiro já valia menos. Deu um minuto, o dinheiro valia menos. Não dava pra fazer compra no dia seguinte. Não, ia cair em centavos. Mas era tipo em tempo real. O dia seguinte, você já tinha perdido o poder de compra. Era diária remarcação de preço. Então, eles recebiam o salário, iam imediatamente pro mercado e comprava tudo que eles podiam. Era a compra do mês. Porque se deixasse pra semana que vem, fudeu. Já não comprava metade do que comprava na primeira semana.
Ou fazia o overnight, né?
E era isso. Então, não é normal. Isso é coisa muito regional e de um período específico. O Brasil já não é mais assim faz tempo pra caralho. No Japão, eles não fazem compra semanal. É diária.
Sim.
Saindo do trabalho...
Coisas frescas.
Pega a comida daquela refeição da noite, vai pra casa, prepara, dorme. No dia seguinte, acorda, vai pro trabalho, vai... E na hora de sair, de novo, passa no combine, passa em algum lugar e pega. Então, combine, tipo um mercadinho de posto, assim, coisa pequena. É tudo muito pequeno e é só pra aquele momento. Não é geladeirão pra caber 50 misturas de 6 meses que você comprou porque tava
eu,
barato.
Eu, por um momento, considerei comprar e só não comprei porque... Ah, tá andando normal! Ah, bateu na bicicleta! Considerei comprar um freezer. É, mas eu preciso da autorização da mulher pra deixar ela lá, né? Eu não quero ela aqui. Porque você imagina toda vez que você vai ter que ir. Eu não quero. Aí eu volto e de novo. Não quero, realmente não quero. Se tiver lá embaixo já me resolve.
Põe na sua vaga na parede o gancho com ela assim, né? Pra ela ficar de pé atrás do carro, né?
O problema é que tem que prender e lá tem zero lugar pra prender. E fora como é condomínio, precisa de autorização.
Não, sim, mas se você conseguir, você põe um gancho na sua vaga atrás do carro.
Você acha que os caras não arrancam o gancho se eles quiserem?
Porra, mas você mora num condomínio ou você deixa sua bicicleta
não,
na rua?
Não é deixar na garagem, é deixar ali, tem a entreporta ali pra entrar no prédio.
Ok. Okay,
então só tô, é uma porta até...
Eu pensei em pôr na garagem, na sua vaga.
Mas, cara, a verdade é assim, a gente mora num lugar, num país tão bosta, porque alguém vai assaltar aqui pra roubar a bicicleta, jamais um carro. Então, se perceber que tá uma bicicleta solta ali, vão tentar. Porque bicicleta você pode transportar. Fora que essa aí é levinha pra caralho, né? Eles conseguem levar no ombro. Carro já é complicado. Então, ela não pode estar disponível. Ela tem que estar fora. E tem ali no térreo o lugar pra deixar. Só que eu não vou deixar porque eu não quero ficar irritando também os vizinhos, né? É o cara folgado, acabou de chegar, deixou a bicicleta aqui. Ah, vive gritando com a esposa. A criança. Que é isso? Eu não vou. Eu não vou nem bater lá. Sabe aquela coisa? Você tem açúcar? Não, mas eu tenho um... Tá com quanto tempo aí que a gente
me deu? Tá com o momento de você explicar, então, qual é a solução. Já que você é brasileiro... Não, você vai enfiar uma bicicleta no seu cu, que você vai colocar ela. Qual que é o jeito, então? Já que você é o cara que...
É na entressala, só uma porta antes de entrar no prédio.
Não, você vai pedir autorização.
Sim.
Aí você vai receber uma autorização.
Sim.
Só que você não tem essa resposta. Você tá em processo? Tá em quê? Tá em consulta
pública? Tá em processo de esperar a esposa falar com a síndica.
Ah, tá esperando... Parabéns.
Jamais confio nos outros.
Parabéns por você não ter capacidade de resolver
essa coisa. Não, mas você que tá. Você quer o quê? Falar isso pra me ofender? Eu não tenho capacidade pra resolver essas coisas. Eu odeio falar com gente e eu odeio pedir favor. É uma coisa que eu abomino, me faz mal, sabe? Me dá refluxo, tipo de coisa. Não gosto de pedir nada pra ninguém. Então eu, se eu fosse sozinho, morasse sozinho, tivesse a bicicleta aqui, eu ia descer com ela no outro todo dia, mas jamais, jamais. Ia pedir permissão, ou falou, não, pode colocar. E pior que assim, não dá nada. Ainda um puto espaço pra andar ali, cabe, não precisa nem prender a bicicleta, porque ela tá protegida, né? Mas eu não gosto de falar com gente. Não gosto de gente.